Migração em Foco, pela Web Rádio Migrantes.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a este Diálogos no 100. Quero desejar as boas-vindas a você que nos acompanha pela Rádio Migrantes, da Missão Paz. Esse Diálogos no 100 traz um tema de estudo da maior importância para as diversas disciplinas, né? Desde a sociologia, a geografia, a antropologia, a ciência política, mesmo ciência da religião, o direito, a psicologia social, e também uma questão social da maior importância para movimentos populares, para gestores e gestoras públicos, né? E para outras pessoas que estejam interessadas em aprender um pouco mais sobre o direito à moradia no Brasil. E no tema de hoje, então, a nossa questão é migração, habitação e direito à cidade. É um tema, portanto, que é demandado, seja na universidade, seja nas participações e organizações dos movimentos populares na luta por direitos, sobretudo das pessoas e famílias sem teto, e também um tema da maior importância para se pensar como política pública, como questão de afirmação de direitos e acesso à cidadania. A pessoa que vai falar sobre este tema é o Luiz Corrara. Eu já quero aproveitar e convidá-lo. Seja bem-vindo, Luiz, desde já muito grato por ter aceito o nosso convite de imediato e se disponibilizado a compartilhar parte dos seus conhecimentos acadêmicos e dos seus saberes de luta popular com esse tema. Então, agradeço muito a você. O Luiz Corrara tem formação em engenharia pela Universidade de São Paulo, o mestrado também em engenharia, também pela USP, e doutorado em arquitetura pela Faculdade de Urbanismo e Arquitetura da USP. Foi professor em diversas faculdades e universidades, escreve bastante sobre esse tema, seja do ponto de vista de textos acadêmicos, mas também textos literários, poesias, crônicas sobre o assunto. E, além de ter toda esta atividade, atuação, como uma pessoa dedicada ao estudo sobre esta questão, ele é também um ativista social, né, em torno deste tema. Ele é membro fundador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que atua basicamente aqui na região metropolitana de São Paulo, e também colabora como assessor no CAIS, que é uma instituição, uma organização composta por assessores para assessorar então, movimentos populares que buscam recursos para financiar suas lutas. Depois ele mesmo pode falar um pouco sobre o CAIS. Ele atua bastante nos temas de luta por moradias, pessoas em situação de rua, e atua também no Conselho Municipal de Habitação da cidade de São Paulo, no Conselho Orientador do pessoal da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, também ele tem uma participação aí, e uma pessoa que está sempre presente nas lutas populares de maneira geral, principalmente como educador popular. Muito grato, então, Luiz, seja bem-vindo, é contigo.
Então, primeiro de tudo, pessoal, quero agradecer esse convite, que é uma oportunidade de troca, né? Na verdade, a gente traz algumas coisas, mas escuta muito mais, e sempre que a gente compartilha, a gente aprende mais, né? Eu trouxe algumas questões para a gente entrar nesse debate e poder aprofundar mais essa temática, né? Que é uma temática que a gente fala moradia, direito à cidade, é fácil de falar, mas que é complexo, né? É uma questão histórica esse desafio aí, né? Tantas pessoas aqui que eu vejo têm estado na luta, né, do direito à moradia, do direito à cidade, né? Então, vou fazer uma apresentação e depois a gente vai trocar a ideia, né, cada um, porque aqui são todos lutadores, lutadoras, né, e também acho que o pessoal que se interessa nesse tema aí.
Um pouco mostrar. Esse é um dos livros recém-publicados pelo Luiz, A Moradia é a Base Estruturante para a Vida e a Inclusão Social da População em Situação de Rua, que foi, então, escrito pelo Luiz Corrara, em parceria com Francisco Comaru. Depois ele tem alguns exemplares desse livro aí, não são muitos, mas tem alguns aí, quem tiver interesse pode procurá-lo. E, como eu disse também, ele escreve em outros formatos, que não apenas o acadêmico. Esse livro é deste ano, né? O Semear da Poesia, Morar, Criançar e Lutar, que é uma das formas também de entrar na temática. Esses livros dele, e também a atuação dele, tem um diálogo muito estreito com este livro aqui, Retratos da Metrópole, que é um livro do padre Alfredo Gonçalves, que está aqui com a gente. Depois, também, quem tiver interesse neste livro, Retratos da Metrópole, que é um livro de crônicas e poesias sobre situações envolvendo pessoas e famílias que vivem na periferia de São Paulo ou na região central em cortiços, ou pessoas na luta por moradia, ou pessoas que estejam numa luta por encontros existenciais. Esse livro também aborda esse tema e dialoga de perto com o Luiz. O Diálogos no Sem, então, tem essa alegria de contar com a participação de vocês. E o diálogo é sempre organizado em parceria pelo Centro de Estudos Migratórios da Missão para São Paulo e o GEPOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História Oral, Memória e Migrações, coordenado por mim e pela professora Valéria Magalhães, na USP Leste.
Aqui, como o tema é migrantes e é muito desafiante, eu trouxe só que, para a gente lembrar, eu acho que é importante para toda a sociedade lembrar qual foi a formação do Brasil. O Brasil é formado por povos nativos, que são os donos da terra, né, os indígenas, os escravizados que vieram da África, e migrantes. Eu digo isso, Daís, porque acho que é importante a gente lembrar, porque eu já conheci migrantes europeus dizendo, mas por que, vendo, assistindo a televisão, falando, por que essa turma está vindo aqui para o Brasil? Eu falei, mas o senhor também não veio de fora? Ah, mas a gente era trabalhador. Então, só estou dizendo que por trás, mesmo, tem um preconceito concebido quando fala migrantes na atualidade. Então, acho que é importante a gente nunca perder isso daí. Todos nós fazemos parte, temos essa raiz. Então, a questão de ser migrante é ser parte do Brasil, da história do Brasil e da construção do Brasil. Nossa cultura, nossa história, em todos os sentidos, a nossa religiosidade tem tudo a ver com os migrantes, os nativos e os afrodescendentes. E, para a gente começar aqui, é mais para mostrar que a gente avança numa parte na legislação e a gente não avança na efetivação. E, mesmo para avançar na legislação, é através de lutas, né? Tudo que a gente conseguiu, pouco que a gente consegue aqui no Brasil, é resultado das lutas populares aqui. Então, só para a gente reforçar, queria que todos lembrassem que na Constituição Federal, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Então, os nativos, afrodescendentes, migrantes, então, são iguais e garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, todos que vivem no Brasil têm o direito estabelecido aqui nas legislações. E no artigo 6º, que é dos direitos sociais, a moradia é um dos direitos fundamentais sociais. Então, o direito à moradia é um direito que está na Constituição. Lógico, foi uma luta. Depois de aprovada a Constituição de 88, é que se teve muito movimento para incluir a moradia. Porque a moradia não pode ter a lógica mercadológica, porque a moradia é base para tudo. Então, a moradia, como é a saúde, o transporte, a previdência social, proteção à maternidade, é um direito social. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, desvincular o direito à moradia de um direito social. Isso é fundamental. E depois, também, o Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183, que é o Estatuto da Cidade, foi aprovado em 2001, também fala de todos esses direitos, mas fala do direito à cidade, à função social da cidade. Então, o que quer dizer? Que a cidade deve gerar uma, ou tem uma função social, que todos têm o direito à cidade. Então, que a cidade não é para uns e não é para outros só. Então, isso é importante a gente ter como referência de base, aqui para a gente discutir essa temática aqui. Agora, o que nós temos, muitas boas leis. O que nosso desafio é fazer efetivar. É lógico que as boas leis não estão por acaso porque alguém quis, mas porque teve lutas. Agora, para efetivação também a gente sabe que depende sempre de muita luta. Eu lembro quando teve o Habitat sobre questão da moradia em Istambul, o Brasil foi um dos países que assinou primeiro, logo no começo. Estados Unidos, Japão, outros países ficaram questionando, porque eles disseram, se a gente assinar, a gente tem que cumprir. E no Brasil, uma das pessoas dos grandes aí na época falou, mas no Brasil não tem problema, a gente pode assinar que isso não muda nada. Estou dizendo gente que era na época do governo federal, em 1997. Só para dizer aqui que, então, muitas vezes, os grandes permitem que a lei avance, mas não permite a efetivação. Aqui é só para a gente olhar essa realidade aqui, que todo mundo conhece aqui, mas só para a gente reforçar aqui. Isso quase tudo é foto de São Paulo mesmo aqui, ó. As periferias urbanas, a falta de infraestrutura, prédios abandonados, pessoas morando em ocupações, cortiço aqui na rua São Caetano. Então, esses dois temas, o acesso à moradia digna ou moradia adequada e o direito à cidade, com certeza é uma das maiores violações que nós temos na nossa realidade urbana no Brasil. Porque se a gente pensar que não ter moradia, não, basicamente você está perdendo tudo. Então, é importante a gente destacar que são duas questões, o direito à moradia e o direito à cidade são de extrema relevância, porque quando isso não acontece, é a violação da dignidade da pessoa humana e que atinge milhões de pessoas que residem no Brasil aqui. Eu trouxe aqui também, só para a gente aprofundar, porque a gente fala direito à moradia. Mas o que está entendendo para moradia? Eu já vi gente dizendo, mas eles estão morando. Eu, no Centro Gaspar Garcia, a gente acompanha mais de 300 ações de reintegração de posse, conflitos fundiários. Você vai em alguns lugares, a pessoa está morando, mas está numa ribanceira que qualquer chuva pode cair, levar tudo e morrer pessoas. Ou, em umas outras situações, dentro do cortiço, Alfredinho, tanta gente conhece, situações de insalubridade. E fora os preços elevadíssimos que a pessoa paga. Eu trouxe aqui, só para a gente saber, as 7 dimensões que o Brasil é comprometido quando se diz moradia digna e moradia adequada. É importante a gente definir para poder distinguir o que é uma moradia. Não é só ter um abrigo, não é só ter uma proteção. Isso não quer dizer que é uma moradia digna nem adequada. Segurança na posse. Isso é essencial, porque se você vive a instabilidade, você é despejado, vou ter que sair, isso não permite as pessoas se estruturarem. Disponibilidade de serviço, infraestrutura e equipamento. Como já disse, não é só ter um quatro paredes que é uma moradia. A moradia ela deve favorecer que você tenha acesso à água, à luz e todas as necessidades básicas. Custo acessível. Em relação ao custo, tem muitos estudos que mostram que quando uma pessoa de baixa renda gasta mais de 30% com habitação, com certeza está faltando na saúde, nas outras necessidades, na alimentação, tudo isso. E habitabilidade. Então, um cortiço não tem habitabilidade, várias situações não tem habitabilidade, que você, eu sempre digo, no cortiço, pelo menos é 3 graus mais quente do que do lado de fora. Então, quando a gente está discutindo as mudanças climáticas, que daqui não sei quantos anos vão aumentar 1 grau, 2 graus, quem mora no cortiço, essas mudanças climáticas já chegaram, e fora todas as outras questões aí. Acessibilidade, né, principalmente pensando nas pessoas que têm deficiência, idosos, a localização também, fundamental, e adequação cultural. Então, essas 7 dimensões, ela precisa estar presente para que uma moradia seja digna ou adequada, conforme a linguagem usada. E outra questão que eu trouxe aqui para a gente, pelo menos, definir junto, é a questão do direito à cidade. Porque virou um chavão falar o direito à cidade. Mas o que a gente está entendendo por direito à cidade? Porque antes falava direito à cidade, era ter saneamento, transporte e algumas necessidades básicas. Mas toda a discussão, cada vez mais, tem ficado claro que o direito à cidade é muito mais isso. Não é só ter os serviços. Eu escrevi aqui algumas coisas para ajudar. Primeiro, que o direito à cidade é um direito coletivo. Não é eu, cada um que consigo, o meu direito à cidade. O direito à cidade é um direito coletivo, que toda uma coletividade pode usufruir e viver aquilo lá. A cidade é uma produção coletiva. Quem fez a cidade? Todos nós estamos fazendo a cidade. A produção da cidade é feita por todos, porque são com recursos públicos e todo mundo trabalhando. Então, a cidade é produção coletiva, construída no espaço e no decorrer do tempo. É o lugar onde a pessoa deve ter atendido as necessidades essenciais para a realização da plena dignidade, bem-estar, bem viver, e como um ser político coletivo. Assim, a disputa é que todos os benefícios produzidos devem ser para o bem comum. Então, o direito à cidade é toda necessidade básica, mas é um espaço de convivência, é um espaço que cada um torna um ator político. Então, isso é o direito à cidade, nesse sentido, hoje, conceitual. E é um processo que vai evoluindo. Aqui trouxe também um pouco para reafirmar. Quando se fala em direito à cidade, a gente sempre fala a efetivação dos direitos humanos, que tem evoluído também esse conceito conforme a tecnologia e a evolução da urbanização. Porque antes era só moradia, transporte, cultura, segurança, vai cada vez mais entrando. Antes nem entrava a cultura. Por exemplo, hoje não dá para dizer direito à cidade se você não tem acesso à internet. Então, o tempo vai mudando o direito à cidade. Com um direito coletivo, ela vai agregando valores. O direito à cidade, como direito político, deve assegurar a participação democrática de quem vive na cidade, para decidir os investimentos, para assegurar a justiça social e urbanismo inclusivo. Então, a participação é parte do direito à cidade. Se a cidade é uma produção coletiva, o coletivo deve ser quem determina os caminhos da cidade, não é? Então, nesse sentido que a gente está dizendo. E a cidade não é mercado nem mercadoria. Assim, o direito da cidade não é um direito ao consumidor, de você só ter coisa para consumir, mas é o direito à cidade e a possibilidade da tua convivência. E agora, entrando no tema da moradia aqui, só para a gente refletir junto aqui, teria mais coisas, e também vocês, quem quiser responder. Olha, sem ter uma moradia digna ou adequada, que é essencial para a vida plena, é possível, sem ter uma moradia, ter uma boa saúde? Sem ter uma moradia digna, é possível fazer o tratamento de saúde adequado? É possível, sem ter uma moradia digna, estudar e ter formação adequada? É possível estruturar e manter uma família quando você não tem uma moradia adequada? É possível você manter a família, manter os vínculos sociais que você tem sem moradia? Eu conheço muita gente que estava em situação de rua, dizia, eu não falava nunca para a minha família onde eu estava. Nunca mais, nem permitia que visitava, nem visitava eles. E tentou, aqui teria dezenas de histórias. E não é possível nem manter o emprego, porque a primeira coisa, qual é o endereço que você precisa estar. E mesmo que você entre, eu conheci gente sem moradia, começa a trabalhar, mas não dá para manter uma regularidade, sim. Então, sem moradia digna, não se efetiva os direitos humanos, não se efetiva o direito à cidade e a justiça social também. Então, a moradia é base estruturante que estrutura toda a vida das pessoas. Sem uma moradia, você não tem... A hora que você fala, estou cansado, vou para casa descansar, né? Por exemplo, quem está em situação de rua, fala, a hora que começa a escurecer, que começa a me dar um medão. E a gente, quando... Tá, não, a gente fala, vou para casa, né, vou descansar aqui. E aqui eu só lembrei, só anotei aí, eu fiz uma pesquisa aqui no Glicério, que foi um estudo da relação entre as condições de moradia e o desempenho escolar das crianças. foi aqui no Colégio Duque de Caxias, aqui do lado, com criança da quarta série. E todas as famílias que moram e estudam aqui no Duque de Caxias são de baixa renda. Mas quando eu comparei, depois de fazer toda a pesquisa, as crianças que moravam no cortiço, em condições precárias, e aquelas que moravam em pequenos apartamentos aqui, todas as famílias de baixa renda, a chance da criança que morava em cortiço de ser reprovada era 4 vezes maior. Por quê? Porque quem morava no cortiço não dormia direito, não tinha lugar para guardar material. Crianças que foram despejadas 3 vezes durante o ano. Então, só para a gente ver que a moradia é determinante. Aí a evasão escolar. Quase todas as crianças que evadiram da escola moravam precariamente nos cortiços. Aqui na região do Glicério mesmo. Aqui. Então, só para dizer, gente, que às vezes uma coisa é a gente falar precisa de uma moradia, mas é ver como que a condição da moradia é determinante na vida das pessoas. Uma moradia precária, a criança não tem onde guardar material, muitas vezes chegava com material sujo. Eu escutei de uma professora falar, já falei que o governo não tem que dar material para essas crianças. Elas estragam, suja tudo. Aí, quando ela foi visitar, eu falei, olha, onde que ela pode guardar? Do lado da lata de óleo. Outra criança foi despejada 2 vezes. Você não salva, às vezes, um despejo, nem um documento. Como que ia manter limpinho o caderno? Só estou dizendo que, por outro lado, até a professora, quando foi, falou, vixe, eu estou para aposentar e eu não sabia dessa situação. Então, só para dizer assim, como é determinante toda a discriminação que vem à sobrecarga de quem mora precariamente. Aqui é um estudo da ONG Habitar pela Humanidade. Eles estudaram, numa condição normal, sem política pública, uma mãe solo ganhando R$ 2.745, que não é tão pouco olhando a realidade brasileira. Com custo no aluguel, cesta básica, custo com o filho, da mobilidade, comunicação, R$ 50,00, vai sobrar R$ 31,00 por mês. Sabe, nessas condições, se ela fosse poupar esse 31 anos, quando que ela ia ter uma moradia? Daqui 184 anos ela conseguiria a moradia dela. Então, só para ver, gente, que a gente está discutindo uma questão que não é tão simples. Estou dizendo que é um desafio muito grande, porque a moradia é a mercadoria mais cara que nós temos no nosso país e talvez em todos os lugares. Né? Até porque tem toda a questão da terra, tudo isso daí. É lógico que se ela tivesse uma bolsa família, já diminuiria bastante com a renda aqui. Então, aqui só para a gente ver que é um grande desafio e que tem que ser para as famílias que têm até 3 salários mínimos, tem que ter apoio do Estado. Porque se deixar só pela lógica do mercado, essa mulher, mãe solo, daqui 184 anos, ela conseguiria ter uma moradia dela. E só para a gente olhar também o tamanho do problema da habitação no Brasil. Aqui trouxe que cerca de 33 milhões de famílias não moram adequadamente. Algumas numa situação de extrema precariedade e outras dependendo de faltando vários itens daquilo que é a moradia digna que a gente definiu ali. Se a gente olhar, déficit habitacional é o que falta de produzir novas moradias. Esse é um dado de 2022, porque é do censo, mas isso continua só crescendo, mesmo produzindo moradia. Então, 6 milhões de famílias precisariam, ou 6 milhões de novas unidades habitacionais, sendo que esse déficit, 75% são famílias que ganham até 2 salários mínimos. Então, só para dizer que, quando fala em déficit, é a população mais pobre. E como que se calcula o déficit? São aquelas habitações precárias, né? Quem mora em lonas, situações extremamente precárias, com habitação, quando, por exemplo, os filhos casam, mas continuam morando com os pais, não por opção, por necessidade. É déficit habitacional. Também, quando tem mais de 3 pessoas por dormitório. e o excessivo aluguel. Quando você gasta mais o aluguel, tem gente que ganha 1.500. Eu acompanho muita gente que saindo da situação de rua, por exemplo, vai para um cortiço pagando 900, ganhando 1.500 reais, logo volta de novo para a mesma situação. Inadequação é quando precisa alguma melhoria. Não precisa de novas moradias, mas precisa melhorar a infraestrutura, ou tem problema de vazamento, ou questão de risco. Então, são vários tipos aqui. Também trouxe a definição para ajudar na nossa reflexão. Mas é importante a gente dizer do tamanho do problema da moradia. Por isso que eu digo que, sem dúvida, é um dos mais graves problemas sociais, a moradia. Pode virar, cara. E aqui também, só para dizer por que que é estrutural e como que tá as coisas aí. Quem é mais velho lembra do BNH. Lembra que na ditadura militar, tem até uma carta, acho que era Sandra Passarinho para o Golbery Couto Silva, que na carta, não lembro todos os termos, mas era no fundo assim, quando esses arruaceiros, as pessoas que enfrentavam a ditadura, não aceitavam, forem proprietário, eles vão ficar silenciados, vão se acomodar. E aí toda a lógica do BNH foi criada com o fundo de garantia, a poupança, para poder produzir moradia, e foi o BNH. E era proposta para quem ganhava até 5 salários mínimos, e para poder atender os trabalhadores um pouco, para acalmar os trabalhadores críticos à ditadura. Se produziu cerca de 4 milhões de habitações, só que 8%, 320 mil, foram para quem ganhava, tinha baixa renda. Por exemplo, a cidade do Guarujá teve um pool naquela época, e várias cidades. Então, só para ver, assim, apesar de tudo, o BNH acabou atendendo só 8% para quem mais precisava de moradia. E, em 2010, isso é dados do censo, nós tínhamos 6 milhões de domicílios vazios. Domicílios não é prédio, é domicílio que é moradia mesmo, registrada como moradia. Em 2022, 11,4 milhões de domicílios vazios. E cresceu também os imóveis veraneios 70%. Ué, se produz muita moradia, vocês, todo mundo aqui em São Paulo, nas outras cidades, você vê prédios e mais prédios aqui no Glicério, acabei de passar, vi também, mas constrói mais gente sem moradia, é exatamente isso. Porque a moradia é um ativo financeiro. Grande parte dessas habitações que estão sendo produzidas não vai ser para alguém morar. Agora teve uma CPI da HIS, HIS Habitação de Interesse Social. Foi uma luta dos movimentos, luta de muita gente, das organizações, para criar-se toda uma regra de habitação de interesse social, que é de 1 a 6 salários mínimos. E, na época do Kassab, depois foram mudando um pouquinho essa lei, adequando, que era só para ser atendida e teria várias isenções para quem produzia habitação de interesse social. O que está acontecendo, na CPI mostrou, as construtoras estão fazendo HIS, recebendo todos os subsídios. Outro dia estava vendo, parece que mais de 5 bilhões já receberam de subsídio, só que vendendo essas moradias para quem não precisa. Por exemplo, na CPI proibir que CNPJ compre os apartamentos. Gente, mas era para pessoa de interesse social. E não tem fiscalização adequada nem da prefeitura, porque aprova as plantas e as construtoras, empresa, não passa a lista de quem foi atendida. Outra questão era, vamos impedir que pelo menos uma pessoa tenha mais, compre mais de 3 apartamentos. Eu, outro dia, encontrei uma amiga que falou, uma prima minha lá, de não sei se é de Goiânia, falou que disse que achou uns apartamentos, comprou 3 em São Paulo, de HIS. Então, só para a gente ver as contradições que é. Por isso que eu digo que é estrutural, né? O déficit de habitação, conforme aquela base, na cidade de São Paulo, é de 390 mil moradias que precisaria. Mas tem vazio, tinha, né? 675 mil domicílios vazios. Se a gente pensar, nós não temos problema de falta de moradia, nós temos problema de má distribuição da moradia, não é isso? Porque nós temos o dobro de domicílios vazios do que precisaria ter na cidade de São Paulo. E quem trabalha com cortiço sabe que um cortiço pequeno, dependendo do lugar, custa até R$1.000. Eu fiz um estudo também para mostrar que o cortiço é o metro quadrado mais caro na cidade de São Paulo. Vamos supor, se aqui, considerando 1.000, 12 metros quadrados, sai quase R$90 o metro quadrado da moradia em cortiço, que é extremamente precária. Quanto que sai o metro quadrado lá em Pinheiros? Não chega a 50. Aqui, no centro da cidade de São Paulo, talvez uns 30, 40. No Itaim Bibi, todos esses bairros, o metro quadrado, talvez, da moradia não sairia R$60. E no cortiço sai 90, se não for mais, dependendo do lugar. Então, tem toda uma lógica de exploração das situações de miserabilidade e da pobreza da população. Porque, na medida que você não tem um registro na carteira, você não consegue acessar o mercado formal e fica submetido aos exploradores do cortiço aí. Então, o cortiço é o metro quadrado mais habitacional, mais caro na cidade de São Paulo. E outra questão também, que é lógico, tem vários outros fatores, mas é importante a gente olhar que as condições do direito à cidade, do direito à moradia, porque direito à moradia, acesso à saúde, tudo isso daí, direito à cidade também, a expectativa média em 2022, na cidade de Tiradentes, era 57,8 anos, a média. Na cidade, nos bairros Jardins, 80,3 a média. Gente, nós estamos dentro de uma mesma cidade. Quase, ou 23 anos de diferença de expectativa de vida. Isso que é injustiça socioterritorial. Porque, com certeza, aqui tem ainda a mortalidade infantil, o não acesso à saúde, o risco, a precariedade, uma série de questões. Mas isso seria a diferença entre os países mais ricos e os países mais pobres. Essa média da expectativa de vida aqui. Então, acho que é importante a gente pensar que a gente está discutindo um direito que é essencial para a vida das pessoas, que muda, depende de como você mora ou você vive, as suas condições de vida. E o maior programa habitacional da história do Brasil, Minha Casa Minha Vida, já financiou mais de 7 milhões de moradia, 1,8 para essa faixa mais baixa, mas o déficit continua crescendo. Então, tem uma contradição estrutural aí. Aqui é para a gente ilustrar, né? Que dependendo dos desenhos dá para ver, mas é o problema que a gente está discutindo tem tudo a ver com essa desigualdade e concentração de renda. Se a gente ainda catar 1% dos mais ricos, tem vários desenhos que daria para montar, né? Eu trouxe esse daqui porque, pelo menos, dá para ter uma ideia. 90% da população come um pedaço e 10% come toda a parte do bolo. Essa é a realidade que gera todos esses problemas que a gente esteve falando até agora aqui, né? Então, dizer que os graves problemas da injustiça, desigualdade, é a concentração de riqueza e a má distribuição. 1% concentra 37% da riqueza, ainda se for, não for riqueza, se for renda, é proporção maior. E 70% dos brasileiros ganham até 2 salários. E os programas sociais têm tirado muita gente da linha da extrema pobreza. Entre 23 e 24, 8,6 milhões saíram da situação de pobreza, que é ganhar per capita até R$ 694,00, que é baixo ainda. Mas ainda continuava 48 milhões. E da extrema pobreza saíram 1 milhão e 900, conforme os dados, mas 7 milhões continuam. Então, a gente está discutindo uma questão estrutural aí que tem muita gente. Todos esses aqui, com certeza, são parte do déficit habitacional ou que moram em condições inadequadas aí. Aqui era também para ilustrar, né? Aqui é em Camboriú, grande orgulho sempre fazer aqueles prédios mais altos. Estou dizendo, essa é a lógica da classe dominante que a gente tem, de tamanha perversidade. Aqui essa foto famosa sempre também é mostrando aqui a área de Paraisópolis e Morumbi, né, que só as contradições, aí acho que essa imagem, sacadas com piscina, e os trabalhadores que trabalham nessa casa, nessas casas moram do outro lado, né, o salário insuficiente para manter uma moradia. Então, A gente tem a concentração de terra gerando desigualdade extrema, baixo salário que não permite o acesso à moradia, a financiarização da vida e da dignidade humana. Parece que tem direito à dignidade conforme você tem direito, dinheiro. Estados neoliberais controlados pelo Estado e capital. Aqui era só mostrando a questão da produção de terra. E essa lógica da terra é a lógica que perpassa até hoje. A gente não vai entrar, por exemplo, Lei de Terras de 1850 é um marco determinante para toda essa desigualdade. Eu lembrei aqui, vou só contar um pouquinho da Lei de Terras, acho que todo mundo viu falar, né, da Lei de Terras, Lei 601 de setembro de 1850, com toda aquela movimentação e mobilização da libertação dos escravos. Aí os grandes começaram a dizer, não, com essa libertação vai acabar, o Brasil vai fechar, vai acabar tudo, não vamos ter mais nada, não sei o quê, não sei o quê. E aí começa toda uma luta. Por quê? Naquela época, quem ia num banco emprestar um dinheiro, qual era o aval que o banco pedia? Quantos escravos você tem, qual idade? Se você tem 10 escravos de 15 a 30 anos, você leva X réis. Se você tem o mesmo número de escravos mais velhos, você pode ter menos financiamento. Então, quem era a mão de obra que tinha valor? Porque a terra, o Brasil tinha demais, era acessível. Aí, o que os grandes articularam foi essa Lei de Terras. A partir dessa data, entre outras coisas, qualquer pessoa que acessar uma terra passa a ser criminoso. Aí, depois que eles aprovaram, ele só pode dar libertação. Se ele sair da minha terra, querer entrar numa terra para trabalhar por conta própria, ele vai ser preso. Então, tem toda uma história aí, por exemplo, na cidade do Rio, acho que São Paulo um pouco, que era menor, mas das pessoas não poderem nem trabalhar na rua, tinha que subir naqueles morros para ficar escondido naquela época. Então, a Lei de Terras foi isso daí. E aqui que começa toda a situação também fundiária do Brasil, aqui, porque, a partir disso, aí, em vez de ser escravo, passaram mão de obra barata. Né? E todas as outras questões que a gente tem da luta. Que a moradia também, mesmo o governo federal, que tem o maior programa habitacional da história, ainda não é prioridade. Primeiro, aqui, acho que é importante a gente ver, porque não pode desvincular de tudo isso, de todo o orçamento de quase 5,054 trilhões do governo federal em 2025, 42% foi para os bancos. Previdência Social consome uma parte, ali tem os percentuais, e aqui para habitação 0,084%. Então, aqui tem todas as outras realidades, mas só para dizer que, apesar de fazer muito, ainda é muito insuficiente. Deveria ter programas massivos em todas as instâncias para a gente enfrentar esse grande desafio que é da moradia. Então, só que reforçando um pouco que a não efetivação do direito à moradia, não efetivação do direito à cidade, são decorrentes da estrutura social, política, econômica e o modelo de desenvolvimento urbano que nós temos no Brasil aqui, que produz e reproduz injustiças, violências, as desigualdades socioeconômicas. Então, as desigualdades são historicamente construídas. Não é por acaso nem nada, não, que tem uma produção pensada que gera essa desigualdade aqui. Agora, reforça ainda muito mais, que teria outros itens, mas que reforça também essa desigualdade, o racismo estrutural, que é um preconceito que criminaliza e normaliza a desigualdade racial contra os negros indígenas, porque não é por acaso que, quando todos estudam em qualquer realidade, 70% que está na situação de rua são pessoas negras, do déficit habitacional. Então, isso é produzido historicamente. Tem tudo a ver com aquela Lei de Terras, toda a situação. A pessoa era impedida até de estudar. E a xenofobia, aversão e preconceito, ódio contra estrangeiro ou pessoa vista como estrangeira, isso é muito forte. Eu trouxe aquela primeira imagem dizendo que o país é formado historicamente por migrantes, todos nós temos uma história, ou dos nativos, ou dos negros, mas existe uma xenofobia muito forte na nossa sociedade que a gente precisa enfrentar. Que é, quando eu comecei contando a história, no fundo a pessoa dizia, porque quando ela viu a reportagem, eram pessoas negras chegando no Brasil. Ué, mas eu vim do meu país da Europa para trabalhar, mas eles não estão vindo, como que é isso? Mas só por ver que, no fundo, tem uma xenofobia que transpassa a nossa sociedade. A porofobia, que é a aversão aos pobres, então pobre pode viver de qualquer jeito, as políticas públicas são de qualquer jeito, isso perpassa o Estado na nossa sociedade. O que eu notei ali só para lembrar, mas vocês sabem, lembra quando o índio Galdino foi assassinado em Brasília por jovens lá de Brasília, em 1996? Sabe, na defesa de um dos advogados daquele jovem que estava escrito, eles pensaram que eram mendigos, por isso puseram fogo. Gente, um advogado que usou isso como argumento, porque o que é, na verdade? É um mendigo, podia pôr fogo. Por que, que o senhor está questionando o seu juiz? Então, só para dizer, gente, parece que é simples, mas um advogado ainda usar isso como argumento, achando que isso era uma defesa, é terrível. Terrível é lógico, o assassinato, tudo isso. Mas só para a gente ver como é, parece que é só discurso, mas não é, é real, gente. A desigualdade no tratamento é muito grande. E a questão das mulheres também, a misoginia é muito comum, porque é grande número de mulheres solos também, que estão em toda uma situação, né, que sofre tudo isso. É, então, acho que a gente trouxe tudo isso, né, migrante. Uma outra coisa que eu fiz uma pesquisa ali na região da Luz, e foi nos cortiços. E aí uma das questões foi levantar o preço. Aí eu separei, porque lá tinha boliviano, um grupo de paraguaios, grupos de paraguaios que tinham chegado há pouco tempo, sem documentação, e brasileiro. O cortiço já é uma exploração muito alta, mas o valor menor, comparativamente, era para os brasileiros, depois os bolivianos legalizados, e depois era para o pessoal migrante que não tinha documentação legalizada. Então, conforme o nível de vulnerabilidade, a exploração é maior também, né? Isso todos vocês conhecem, mas só para dizer que eram dados que você vai sem pensar nisso. A hora que eu juntei, separei, falei, olha como ainda é mais perverso a exploração, né? As ocupações aqui é uma alternativa, no centro Gaspar Garcia a gente tem acompanhado várias ocupações. O que tem acontecido é, muitas vezes, o migrante, primeiro que não conhece um pouco como funcionam as coisas, a pessoa fala, não, você paga por mês, você está seguro aqui. E é uma ocupação por não é pelo movimento organizado, mas de oportunista, e quando menos vê, tem despejo aí, né? A gente acompanhou várias situações com grupos de imigrantes que eles disseram, mas a gente estava pagando aluguel, mas só que a pessoa que estava recebendo estava enganando, né? E aí toda a questão de quem não tem documentação, né? Então, acho que tudo isso que já sofre quando vai para uma ocupação, exploração, extorsão, despejo. Não há políticas públicas para habitação para migrantes, apesar da lei de migrantes, até faz referência à habitação, mas é genérico, não tem uma política pública definida. E, às vezes, tem gente que participa de movimento. Tem tantas exigências documentais que tem gente que, às vezes, não consegue atender também, né? Mesmo aqueles que já em vários movimentos participam. E, no último levantamento, em 2021, 4% da população de rua era migrante que estava na situação de rua. E aqui, só para trazer também, que sendo um problema estrutural, como a gente tem alguns avanços na luta da moradia. As lutas é que pressionaram para que tivesse os avanços ainda não suficientes, mas também a gente não pode considerar, né? Que foi a partir da organização popular. Na medida que os sem-tetos, explorados, sem moradia, passaram a se organizar para poder lutar. Então, do sem-teto, excluído do moradia, associações, movimentos de moradia, luta por reforma urbana, ONGs de direitos humanos, rede de movimento, e quase tudo nasceu a partir da SEBS. Acho que a gente, na história do Brasil, a SEBS, toda hora que você vai chegando no DNA da raiz da luta popular, tem a SEBS ali, que foi um dos grandes marcos importantes. Então, a partir dessas lutas, e a partir dos anos 70, você estava dizendo também, né, da urbanização de favela, que foi uma luta, ele estava comentando aqui, para poder urbanizar, que era, a ideia era sempre despejar, tirar e jogar para lá, né? E aí tem a luta da urbanização, dos loteamentos populares, porque quem comprou no BNH também não conseguia pagar, e também os loteamentos clandestinos. Tinha muitos exploradores que faziam loteamento sem infraestrutura nenhuma e depois você não tinha nem como regularizar. Então, e aí depois o movimento de favelas, o MDF, o MUF nasce, a UMM nasce na década, no final dos anos 80, o Movimento Nacional de Luta e vários outros diferentes, mas é a partir da mobilização popular que mudou. Eu estou dizendo isso, dialogando com a questão dos migrantes, se não tem mobilização, muitas vezes não tem avanço. E os eixos de base, organização de base, formação sobre direitos, mobilização, pressão social, incidência de políticas públicas em todos os níveis. E participação para definição. Então, na medida que a população começa a entrar, lutar e pressionar, é que avançam algumas coisas. Então, várias das políticas habitacionais existentes, todos têm uma mão da luta popular. Até o programa Minha Casa Minha Vida, que as grandes empresas capturaram, ainda uma parcela, uma entidade, continua, mas é muito influenciado pela pressão também. Até o governo progressista, pressionado, reconhece que é importante ter isso. Aqui é só para dizer que também trazer um pouco dos programas de forma rápida, mas hoje, no âmbito federal, o maior programa é o Minha Casa Minha Vida, mas que o governo anterior desestruturou totalmente, né, que eles até mudaram de nome, Casa Verde e Amarela, uma coisa assim, mas ainda está retomando e tem sido muito lento. Mas tem uma questão, primeiro, que é a faixa 1, que mesmo a política habitacional do BNH tinha subsídio nos juros, mas não tinha subsídio no valor. Então, o pessoal de baixa renda muitas vezes perdia a moradia porque não conseguia passar, pagar as prestações. Muita gente perdeu do BNH. Então, aqui, no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é com recursos diretamente públicos, né, do orçamento, hoje é até para quem ganha a renda familiar R$ 2.850. Tem o Minha Casa Minha Vida, entidade que é organizada pelos movimentos, pelas associações, então que faz toda a gestão desde a terra tal, e as demandas. Porque essas demandas, quem define são as prefeituras. A produção é feita via governo federal, mas a demanda, quem define, é as prefeituras. Então, aí também é outra briga importante. E tem o Minha Casa Minha Vida, entidade, que aí as associações, movimentos, que fazem toda a gestão dos recursos. E tem a faixa 2 e 3, que vai de R$ 2.951 a R$ 12.000, que é com recurso do Fundo de Garantia. Tem um pouco de subsídio nos juros. Mas aqui tem subsídio que chega a 90% de subsídio. Esse é um grande avanço na política habitacional, a subsídio no valor. Quando falei que o maior programa, até aquele valor, a faixa 1, já foi produzida 1.800.000, a princípio já 7 milhões de habitações foram financiadas. Então, a grande questão estrutural é produz muito, mas mesmo assim continua muita gente sem moradia. Aqui, a Prefeitura de São Paulo tem um programa que chama Pode Entrar, que tem que pressionar lá, eles dizem que atende a lista de espera, né? Mas tem também movimentos que têm pressionado, conseguido entrar em algumas questões, tem desde reforma, locação social, tal, e o governo do Estado tem a Casa Paulista também aqui. Só para dizer, o governo do Estado teve um grande período que 1% do ICMS ia para produção de habitação. O que aconteceu, por uma questão política, tem cidades que foram produzidas moradia, não tinha gente para morar, e outra cidade com muita gente sem casa, sem moradia para morar. Então, assim, também, muitas vezes, não é só produzir, você tem que produzir conforme a necessidade. Então, pessoal, é um pouco isso que eu trouxe para a gente trocar ideia aí. Obrigado.